Olá, tá começando o 90º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Firmou Consultoria e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bem, feliz da vida, porque ontem o Oscar não acabou, eram 2 da manhã, como geralmente acontece. Começou acho que 1 hora mais cedo, né? Foi relativamente curto. Então, na segunda-feira após Oscar, era sempre um sono danado, hoje até que tá sob controle. Você viu?
Eu acabei não assistindo, eu acompanhei só pela internet, pelos comentaristas, mas eu vi que o Tim Cook não saiu muito feliz com esse Oscar, né?
Pois é, o Killers of the Flower Moon é tipo o Better Call Saul, né? Um monte de indicação, levou nada. Better Call Saul recebeu, ao longo da série, sei lá, tipo 50 indicações, nunca levou uma de Emmy, né? Tô falando. E o Killers of the Flower Moon, ontem, das 13 indicações, levou 0 pra casa. Foi uma surpresa em especial de melhor atriz, né? Que o pessoal achava que Lily Gladstone ia levar. Não levou, acabou levando a Emma Stone pelo Poor Things, que até comentei no Threads outro dia. É muito bom, vale muito ver. Pra quem é iniciado em, tipo, David Lynch, assim, umas coisas meio malucas e... Vamos ver um filme e pra onde ele levar, vamos aí. Eu achei um excelente filme, mas Killers of the Flower Moon zerou.
Pois é, não só isso, mas Napoleão também concorreu, né? E também não levou. Killers of the Flower Moon levou em 10 categorias. Teve ali, né, várias delas, a edição, cinematografia, as roupas, né, o figurino, música... Melhor filme também concorreu e nada, nenhuma. Napoleão também concorreu em produção, figurino, efeitos visuais e nada. Então, apesar da Apple ter chegado a concorrer no Oscar, esse ano ela não conseguiu levar um Oscar sequer.
Pois é, né? É, e é isso aí. Foram 13 não de Killers, mas de Killers com Napoleão. Napoleão foram 3. E eu não sei se você chegou a ver esses filmes, não.
Não, eu ainda não assisti.
Tá. Eu achei até Killers of the Flower Moon melhor do que Oppenheimer. Melhor é aquela coisa subjetivo, né? Pra cada um, etc. Então, me entreteve mais do que Oppenheimer. Mas mesmo assim, eu acho que os dois, assim, é engraçado que acho que o Oppenheimer ganhou de melhor edição. Falei, cara, o filme de 3 horas não teve edição, né? Mesmo Killers of the Flower Moon, 3 horas e 40, sei lá quanto que é. Tá, né? Claro que eu tô exagerando, brincando. Eu sei que o trabalho de edição é muito mais do que só cortar a coisa que tá sobrando. Mas ainda assim, os dois, eu acho que poderiam, se fossem mais concisos, teriam tido um apelo um pouco maior, mas especialmente o lance lá do Martin Scorsese é fazer filme comprido, né? Mas os outros não parecem ter 3 horas e pouco, esse pareceu, esse deu pra sentir cada minuto passando ali. Mas tá aí, a Apple não levou nesse ano, né? Foi de um ano passado que levou de melhor filme, que ninguém botava fé no Coda, e levou, que é um filme lindíssimo, por sinal, mas nesse ano não rolou.
É, quem sabe ano que vem, Apple.
Pois é. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação à semana passada. E eu vou fazer um follow-up perigoso aqui e falar que não teve iPad, né?
Pois é, não teve iPad, mas estamos gravando na segunda-feira de manhã, então quem sabe tem um plantão à fonte daqui a pouco, né?
Exatamente, eu tô com um olho na gravação, um olho na pauta e o terceiro olho no Apple Newsroom aqui pra ver se sai... uma notícia sobre isso, a gente deu bem como certo que ia sair na semana passada, acho que pela empolgação, né, dos Macs novos, e enfim, né, não aconteceu, mas ainda dá tempo, até o fim da gravação talvez, olha aqui o plantão que assustou o pessoal na semana passada, divertido botar a musiquinha ali do nada, não rolou, mas ainda assim, uma coisa que eu vi que você publicou lá no 95 Mac é que uma geração, tem um rumor aí de que geração nova, de novo, de Apple Pencil, talvez dê as caras meio em breve, né?
Isso, porque junto com os iPads, a Apple também supostamente tá para lançar novos acessórios. E isso o próprio Mark Gurman já falou há algum tempo, que a Apple ela ia redesenhar o Magic Keyboard, que o Magic Keyboard do novo iPad Pro, ele... seria mais parecido, deixaria o iPad ainda mais parecido com o computador, acho que ele seria mais robusto, teria um trackpad maior, porque o Magic Keyboard, ele, né, tem aquele visual todo bacana, que flutua, mas na prática mesmo ele é pesado, o trackpad dele é super pequeno, é minúsculo, e parece que a Apple estaria redesenhando ele, e já faz algum tempo que a gente vem escutando rumores sobre um novo Apple Pencil, o próprio 95 Mac que a gente publicou lá há algum tempo, que encontramos referências a um novo Apple Pencil compatível com o Find My dentro do iOS 17.4. Hoje, nenhum Apple Pencil é compatível com o Find My, então supostamente já é um forte indício de que tem um novo modelo chegando. E agora, um leaker lá de um fórum chinês, ele postou que sim, que a Apple tá para lançar um novo Apple Pencil a qualquer momento, segundo ele, ainda esse mês. O que a gente faz a gente acreditar que, junto com o novo Apple Pencil, também vem aí de fato o novo iPad, que a gente acreditou que viria na semana passada, não aconteceu, mas possivelmente rola aí ainda esse mês. E aí, esse leaker, ele não deixa de ser nada específico, ele não deu detalhes sobre o que esperar. Mas a informação ela foi repercutida justamente porque ele foi o mesmo leaker que lá atrás falou: "Ah, a Apple vai lançar o iPhone 14 amarelo. Ah, a Apple vai lançar o iPhone 15 normal com o vidro fosco atrás." E ele também falou que a Apple adicionaria lá o Spatial Video ao iPhone 15 Pro. Então é um leaker que tem aí um certo histórico, e para ele ter falado: "Ó, a Apple Pencil 3 está chegando aí ainda esse mês." É porque provavelmente a Apple ainda tem novidades para iPad reservada para algum momento aí, seja hoje ou talvez na semana que vem, mas ainda esse mês a gente deve ver novidades sobre iPad e, claro, um novo Apple Pencil, que os rumores falam que, além disso que a gente descobriu sobre ser compatível com o Find My, que inclusive preciso porque eu perdi o meu Apple Pencil, descobri isso de um
Então,
jeito bem triste. Parece também que a Apple estava trabalhando em pontas magnéticas para você poder trocar a ponta para ela funcionar melhor para um tipo específico, sei lá, uma ponta para desenho, aí tem uma ponta para escrita, porque hoje é a mesma ponta para tudo, né? Então parece que a Apple estaria trabalhando em pontas diferentes para elas funcionarem melhor para um tipo específico de trabalho. E aí, para ficar mais fácil, porque hoje aquela pontinha é de rosquear, né? Você tem que ficar desrosqueando, você consegue trocar ela, mas por uma igual. E aí, para ser mais fácil, parece que ela vai ser magnética, só um encaixe ali, mas a gente não tem muitos detalhes. O que realmente a gente sabe, baseado em código do iOS, é que o novo Apple Pencil será compatível com o Find My da Apple. Tá chegando. Talvez daqui a pouco, talvez semana que vem, mas tá chegando.
eu até cacei aqui, porque no ano passado teve mesmo de última hora, lá de antes de sair o Apple Pencil, um rumor de que iam ser pontas intercambiáveis, magnéticas, mas quem vazou daquela vez foi a pessoa que é conhecida como Majin Buu nas redes sociais, não sei se é no Twitter. E dessa vez não, quem vazou, quem falou sobre isso foi um outro usuário com outro nome, como é que é? Digital, Instant Digital, que falou sobre isso, então são pessoas diferentes, mas verdade, tinha esse rumor lá atrás. Só ia te perguntar mesmo se você tinha encontrado o seu Apple Pencil, que você falou que você perdeu. Nada feito.
Cara, eu não tenho ideia de onde foi parar. A minha suspeita é que eu perdi em aeroporto. Porque geralmente eu coloco o iPad com o Apple Pencil na mochila, né? Mas cheguei no aeroporto, você tem que tirar, e tira correndo e coloca de volta na mochila. Eu acho que na hora de tirar para passar no raio-x, sei lá, caiu, eu não vi e ficou por isso mesmo. O problema é esse, eu não uso o Apple Pencil com frequência. Eu comprei de besteira, né? E aí, quando eu resolvi usar, eu falei, tipo, cadê meu Apple Pencil? E eu revirei minha casa, não achei. Devo ter perdido alguma viagem. E como não tem o Find My, né, não tem nenhum um aviso pra, né, porque eu lembro daquela carteira MagSafe da Apple, que ela tem um Find My de mentira, que não é Find My, mas quando você desacopla ela, ele mostra lá, né, o último lugar que você desacoplou, e fica uma mensagem lá: "Ó, você desconectou sua carteira." Nem isso não tem, então perdi mesmo.
Pois é, bom, tomara que você ache. Quando você passar pelo aeroporto de novo, fala: "Ó, vou achar dos perdidos, tenta achar um Apple Pencil", que aí o grande círculo dos Apple Pencils perdidos, a coisa vai circulando. Quem sabe você consegue encontrar. Mas um outro rumor que talvez vire notícia já já, mas que eu vou arriscar aqui pra gente já poder falar sobre ele, e talvez tirar da frente, se for verdade, é que a geração nova do iPad Air deve reposicionar finalmente. Deve reposicionar a câmera para que ela fique no topo da tela se a pessoa estiver usando o telefone, né? O iPad no modo paisagem, de lado, a câmera em cima. O que é irônico que o iPad Pro, que ele é mais usado ainda como computador, pelo menos o que é, qualquer que aconteça, a câmera ainda fica de lado, né? Quando você coloca o iPad de lado, porque a câmera fica ali no topo, no modo retrato, mas parece que no iPad Air isso vai mudar, né? Que é um rumor antigo, na verdade, mas agora vai, é isso?
Agora vai, e sim, é um rumor bem antigo. A Apple, ela sempre posicionou o iPad como um produto para você usar na vertical, porque, né, tinha aquela ideia de você segurar ele como se fosse ler um livro, né, ter uma página, enfim. Só que com o iPad Pro as coisas mudaram, veio o tecladinho da Apple, aí você sempre tem a Apple divulgando o iPad como um computador. Tanto é que quando você está com o Magic Keyboard, o logo da Apple no teclado, ele é posicionado na horizontal, então fica mais parecido com o MacBook. Mas o iPad em si ainda, ele sozinho, ele é todo pensado para o uso na vertical e a câmera ainda está ali em cima quando você está segurando o iPad nessa posição. Só que isso resulta em um problema que muita gente reclama, que eu inclusive acho estranho, que é você fazer videochamada e aí você está olhando para a tela, só que você não está olhando para a câmera, fica aquela coisa esquisita. Aí se você olha para a câmera, a pessoa que está te vendo na videochamada vê você olhando para o lado. Então não fica uma coisa legal. A Apple até tentou fazer aquele sistema lá que corrige o seu olhar, né? Tenta mudar ali o olho para parecer que você está sempre olhando direto para a tela, mas é um negócio meio esquisito. E a Apple resolveu isso no iPad 10, né? No iPad Frankensteinzinho, no iPad nada, iPad Boy, que a gente tem vários nomes para ele. E isso foi resolvido, porque o iPad 10 ele tem a câmera na horizontal. Ele realmente já foi feito, pensado para isso. Então, quando você está com o iPad na horizontal, ali no tecladinho, ou mesmo segurando na mão, a câmera fica em cima na horizontal, na posição que a gente tem já em praticamente todo o laptop. E aí a gente se perguntava, quando é que isso vai chegar no iPad Air, no iPad Pro? E, claro, muitas especulações sobre por que que a Apple lançou outros, né, outros iPads. Na época ela até lançou junto do iPad 10, ela lançou o iPad Pro M2 e ele não veio com a câmera ali em cima. Uma das especulações era que ali onde estaria a câmera no iPad 10, a Apple não conseguiu colocar no iPad Pro, porque enfim, tem aquele carregador do Apple Pencil, a base, os ímãs por trás, então a Apple teria que mexer em tudo isso, e enfim, na época não rolou, mas parece que agora vai, porque primeiro, se a gente voltar lá no um tempo atrás, a gente publicou no 95 Mac que encontramos um código novo ali no setup do iPadOS que fala, durante a configuração, coloque seu iPad em modo landscape com a câmera posicionada no topo da tela. Então, o próprio código já sugere que, pelo menos, o iPad Pro vai ganhar a câmera ali em cima. E agora, a gente tem esse outro rumor que também vem do Instant Digital, que é esse mesmo leaker que vazou o iPhone 14 amarelo, que acabou de vazar também sobre o Apple Pencil, ele falou, ó, o iPad Air também vai ganhar a câmera posicionada ali na horizontal para melhorar as videochamadas, para ficar mais natural. Então, eu acredito que vai rolar uma unificação, que a Apple deu um jeito ali de reorganizar as coisas, de mudar os ímãs de lugar, alguma coisa ela fez, mas que ela vai conseguir colocar a câmera ali, que eu acho ótimo, porque realmente eu nem gosto de fazer FaceTime no meu iPad, porque fica muito esquisito. Dá para. Porque é bem o que eu comentei, ou você olha para a pessoa, olha para a câmera e aí você está olhando para o lado ou você está olhando para a tela e fica uma coisa super esquisita. Não é tão natural, não é tão confortável assim de usar o iPad para fazer videochamada. E agora parece que tanto o novo iPad Air e o novo iPad Pro eles terão a câmera posicionada na horizontal, confirmando de vez o que a Apple vem tentando vender a ideia de iPad como computador. Então agora mais do que nunca ela vai se render e vai posicionar eles como produtos para serem usados na horizontal.
Eu estava caçando aqui no meu histórico. Eu, desde janeiro do ano passado, fiz 7 chamadas de vídeo de FaceTime. Áudio tudo bem, né? Tipo ligação telefônica. Mas acho. E você costuma fazer bastante, né? Faz parte de um hábito de dia a dia seu, me parece, fazer FaceTimes
Sim,
com
eu
os
faço
amigos, sei lá, né?
bastante.
É, então, né? É curioso isso porque. Ainda mais no. Bom, eu tenho um iPad encostado aqui que virou da Lari, na verdade. Ela fez uso capião dele aqui. Mas, né, eu não me lembro de ter feito assim, FaceTime dele, não é exatamente um grande problema. Mas é muito curioso, né? Pensar como a linha tá bagunçada. Eu nem lembrava que o iPad nada tava com a câmera. Eu vou chamar de no lugar certo, né? Por causa do que você acabou de explicar. Então, vamos ver se isso vai rolar. Se não, na semana que vem a gente faz a mesma coisa. Arrisca de falar do iPad novo, que vai ter mais rumor, óbvio. E fica de olho aqui na no site da Apple para ver se rola. Uma coisa que rolou na semana passada foi o lançamento do MacBook Air com chip M3. Eu acho que a gente nem chegou a discutir aqui, porque é um detalhe, mas que é importante, né, para algumas pessoas, que ele dá suporte a duas telas externas, desde que você use o Mac fechado. A tela do Mac, você transporta ela para virar uma segunda tela. E o pessoal chiou porque é o mesmo chip do MacBook Pro, e o MacBook Pro não tem a capacidade de fazer isso. E a Apple falou, segura, vai chegar. Então tá aí uma pendência que parece que vai ser resolvida, né?
Exatamente, o MacBook Air dos modelos que tem o chip básico ali da Apple, porque se você pegar, sei lá, o MacBook Pro, M, qualquer coisa Pro, você consegue ligar duas telas nele, mas os chips simples ali, M1, M2, M3, você nunca conseguiu usar dois displays externos simultâneos. E aí no MacBook Air dá, mas tem essa pegadinha, é só quando você desliga a tela do próprio MacBook, aí você consegue usar dois monitores grandes. É melhor do que nada, né? Essa parece ser uma limitação ali, talvez, relacionada à forma como a arquitetura lida com os displays externos, e a Apple ainda está tentando, né, resolver ali, contornar essa situação de alguma forma. E esse foi o jeito que eles encontraram, né? Que basicamente você desliga a tela do Mac e aí isso abre porta para você ter um outro display externo para quem quer trabalhar realmente com dois monitores. Então já é uma solução, é melhor do que nada. E teve justamente isso, porque a Apple ela não tinha isso no MacBook Pro M3, no modelo base. E aí ela falou, não, calma que a gente vai lançar uma atualização que vai habilitar o uso de duas telas externas no MacBook Pro M3. Então isso vai vir com uma atualização. E aí a gente fica naquela dúvida se realmente, será que é algo do M3 mesmo? Ou será que a Apple, será que é algo que ela poderia liberar para todos os outros Macs ou não? Porque eu até estava, né, dando uma olhada assim em como a coisa funciona. E o Mac Mini M1, se eu não me engano, ele já tinha possibilidade de você usar duas telas, porque ele tem porta HDMI. Então, meio que o chip já tem um jeito ali de suportar. E talvez até seria possível a Apple usar esse mesmo sistema para fazer a coisa rolar nos outros Macs, mas por algum motivo ela não quis. E aí agora ela fez ali no. Desbloqueou isso no chip M3, vai levar isso para o MacBook Pro M3, porque enfim, é o mesmo chip, então deve ser fácil de só liberar a mesma atualização de firmware ali para desbloquear isso. Mas para os outros ela não deixou claro, provavelmente acho que não vai rolar conhecendo a Apple. Mas tá aí, se você tem um MacBook Pro M3, se você comprou o modelo base, em breve você poderá usar duas telas ligadas, desde que você feche a tampa do seu MacBook.
E uma coisa também que o pessoal percebeu é que o SSD desse modelo tem velocidades mais rápidas do que dos modelos anteriores, né? E teve... Sempre que sai Mac novo, o pessoal faz essa medição que percebe, a Apple está usando, sei lá, está oferecendo 512 de espaço, mas na verdade são dois drives de SSD de 256, e a velocidade teve ano que caiu, teve que subiu, que é a parte de velocidade de gravação e de leitura, né? E parece que dessa vez melhorou, e aí voltou a ser mais rápido, ou é mais rápido, em comparação com a versão anterior, né?
Exato. Isso do SSD, a gente até chegou a comentar na época. A gente especulou quais seriam os motivos da Apple ter deixado mais lento, que na verdade, assim, para resumir como que funciona para quem ainda não é familiarizado com isso. O SSD geralmente ele é composto por vários SSDs, né? Vários chips que viram ali uma coisa só. Então, normalmente você tem lá um MacBook com 256 GB, ou até um iPhone. Ele, na verdade, ele tem dois chips de 128 que juntos formam 256. E o sistema, quando você junta esses SSD, ele acaba entregando uma velocidade maior de transferência, porque daí você tem dois SSDs trabalhando ao mesmo tempo. É igual o núcleo de processador, né? Você tem mais núcleo, você consegue dividir as tarefas, então você não sobrecarrega uma coisa só e aí você acaba tendo mais velocidade. Com SSD é a mesma coisa. Se você tem dois chips de 128 formando um SSD de 256, você consegue dividir as coisas e aí a velocidade de transferência acaba sendo maior do que você ter só um chip de 256. Por algum motivo, lá no MacBook Air M1 já era assim. Você tinha lá o modelo 256, que eram feitos com dois chips de 128. Por algum motivo, a Apple mudou isso no MacBook Air M2 e ele tinha apenas uma memória de 256 GB, e isso diminuiu a velocidade do SSD. Isso deixou a velocidade de transferência mais lenta, repercutiu muito na época. Ela não fez isso só com Era, ela fez isso com todos os Macs de entrada. O MacBook Pro de entrada na época também teve essa mesma redução. Então, isso acabou aí afetando a vários Macs. E a gente, né, especulou se era um corte de custo ou se provavelmente a Apple estava com problema de fornecimento dos SSD e por isso ela optou por usar só um de 256 ao invés de usar dois de 128 por questão de fornecimento. E tanto é que agora parece que ela voltou atrás e o MacBook Air M3 tem dois chips de 128 para formar o SSD de 256 e isso levou a velocidade de transferência de novo mais para cima. Então o SSD do MacBook Air M3 é mais rápido do que o SSD na linha M2. Tem até aqui a comparação. Para velocidade de escrita, o MacBook Air M3 ele passa dos 2 GB por segundo, né? Aqui tem 2.108 MB por segundo, enquanto o MacBook Air de 256 GB, o MacBook Air M2, ele bate ali 1.500 MB, né? Um giga e meio de velocidade de escrita. Então, a velocidade de leitura também aumentou bastante. Foi aí de também algo em torno de 1.500 megas para 2.880 megas por segundo. Então, é uma melhoria de 33% mais rápido para quem transfere arquivos grandes. Isso acaba contando bastante. E aí é curioso, porque justamente com a matéria aqui do 95 Mac que o Chance escreveu, ele até nota que essa velocidade do M3 é bem parecida até em alguns momentos chegar a passar a velocidade do SSD que a Apple usava lá no MacBook Air M1. Então, basicamente, ela voltou ao que ela já tinha na linha M1, que por algum motivo que me parece que poderia ser mesmo relacionado à questão de fornecimento, porque ela voltou atrás, né? Talvez a coisa até normalizada, falou: ah, vamos voltar a usar os dois chips e tá aí. MacBook Air M3, apesar de que o próprio chip M3 não tem lá assim tantos avanços em termos de desempenho bruto comparado ao M2, tem um SSD mais rápido para a galera que ficou chateada que no Air M2 a Apple tinha pecado nesse aspecto.
Isso eu acho que em computadores mais pro fazem mais diferença do que um de mais de uso de dia a dia, que o tamanho dos arquivos não é tão gigantesco e você não fica, né, dependendo de concluir a transferência de um drive para colocar para lá, para voltar, etc., para conseguir acessar um arquivo grande de vídeo e editar. Tudo bem que dá para fazer isso num Air, mas acho que são públicos um pouco diferentes, né? Curioso que aqui vai fazer diferença, mas justamente para um público que talvez não perceba ou nem dê tanto valor ainda para essa diferença. Então vamos ver se isso se reproduz também nas linhas aí Pro mais para frente. Agora, gente, eu quero falar sobre é claro que agora vai começar a pintar um monte de notícia e informações de pouquinho em pouquinho sobre o projeto do carro da Apple, né? Que foi oficialmente internamente cancelado, porque ele nunca foi anunciado externamente. Mas pintaram mais detalhes sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a Fonte e quer falar com você que quer resolver a abertura ou manutenção fiscal da sua empresa. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissional liberal, pequenas e médias empresas também. Então, para você que quer abrir sua empresa ou desenrolar uma pendência aí da sua vida PJ, né, do seu CNPJ e coisa assim, afirmou, resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, porque é graças a ela que a gente está no ar, que a gente existe, que a gente lançou a rede em tempo recorde em 2022, sem atraso, sem problema. Não teve burocracia, foi lindo. Eles tomaram para si. Resolveram. Eu brinco, né? Parece que ele só tem a gente de cliente, porque se a gente tem uma dúvida, eu e o Rambo, a gente tem o grupo lá com eles no Telegram, a gente manda pergunta, eles respondem na hora, ou aprendem, voltam com três soluções alternativas, explicando por que é melhor fazer desse jeito e tal. É ótimo, né? Conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também a sua empresa, sempre de olho em economia de custo, né? Tributo certo aí para cada categoria e etc. E especialmente na área de TI. Ela sabe fazer tudo certinho, a parte de legalização da empresa do jeito certinho, para você ganhar tempo e deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia do seu trabalho, em vez de ter que se preocupar com isso também. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática, também de legalização, manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte: vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @firmouconsultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o A Fonte, independente do que você precisa, e a gente tem certeza que ela vai resolver para você, como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @ Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, Firmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e por, literalmente, todo o apoio ao Gigahertz.
Valeu, Firmou!
Muito bem, a gente comentou aqui na semana passada com Adorno, abraço Adorno, sobre o cancelamento do projeto do carro, e a gente até recebeu um feedback do Rodrigo Alinieri falando o seguinte, né, do cancelamento aí do Apple Car. Eu fico me perguntando, onde que a Apple errou nessa trajetória para descambar no cancelamento? Ele falou que até a Xiaomi acabou de lançar o carro dela, e ele falou, diga de passagem, um baita de um carro, e tá certo que a Xiaomi, além dos seus smartphones, fabrica e vende as mais variadas traquitanas, mas, ele falou, ela lançou um carro, não entra na minha cabeça, e junto disso, pintaram também mais informações aí ao longo da última semana, tanto por meio do Mark Gurman, que comentou, né, voltou a falar sobre o cancelamento aí do projeto na newsletter semanal dele. Também pintaram informações que vieram dele também sobre conversas que a Apple teve com fabricantes aí, montadoras no passado para tentar fazer alguma coisa dar certo e etc. E eu acho que vale a pena comentar, porque foi uma coisa que eu vi muita gente falar, mas a Xiaomi lançou um carro, a Huawei lançou um carro. Asterisco, a Xiaomi anunciou um carro e ela falou que ela pretende lançar no ano que vem. E você olha os detalhes do carro, tem muitos superlativos que falam sobre a Xiaomi, que falam sobre ecossistema e etc, mas as partes mais específicas mesmo ficam um pouquinho ali para escanteio. Claro que talvez na hora que ela for lançar de verdade, essas coisas venham mais aqui para a superfície, a gente fique sabendo, é que nem quando a Apple anunciou o Vision Pro, versus quando foi lançar, que pintaram mais coisas específicas. E a gente comentou na semana passada sobre como esse segmento de carros elétricos está meio saturado 10 anos depois que a Apple resolveu fazer o projeto, né? O Felipe até comentou no fim de semana que você vê um monte de carro elétrico chinês aí rodando, né?
Sim, nossa, eu tenho visto cada vez mais carros elétricos chineses por aqui, porque eles, né, estão chegando com preços um pouco mais competitivos do que... todo carro hoje em dia é caro no Brasil, né? Mas eles estão chegando com preços bem mais competitivos do que outros carros, inclusive carros que são montados aqui no Brasil. Então, até brinquei no Threads. Parece que agora vai.
aqui mesmo em São José, acho que eu até comentei semana passada, tem um monte de carro dessa BYD que vai abrir até, não sei se já tem, mas que ia abrir uma fábrica na Bahia, então vai investir muito aqui, a gente vai ver cada vez mais, né? Ela tem feito um trabalho muito grande para colocar as... Eu não sei os termos, tá? Acho que são as concessionárias dela. No interior de São Paulo, principalmente, fez parceria para fornecer carro para a prefeitura. Então aqui, eu acho que todos os carros da polícia e de, tipo, eles chamam de agentes da mobilidade aqui, tipo o CET daqui, é tudo da BYD. É curioso, né? Então eles estão comendo pelas beiradas mesmo. E eu acho que a BYD, ela é a Xiaomi dos carros. Antes a Tesla era um pouquinho, né? Porque ela se colocava ali naquele lance premium, etc. Mas a BYD está mais próximo disso. E o próprio Rodrigo falou, né? A Xiaomi faz tudo. Então, ela fazer um carro também, ok. Ela faz aspirador, faz ar-condicionado. O lance dela é esse. E o Gurman até comentou sobre essa parte mais de negócio do segmento de carros, que ele falou, tem até mesmo o lance do custo, etc. Mas o tempo foi passando, ficou... Os carros entraram no mercado de computadores, né? Não foi o contrário. A Apple percebeu essa aproximação e resolveu investigar, fazer um carro. O trabalho dela é basicamente esse. Ele até falou que esse projeto custou R$1 bilhão por ano, então foram mais ou menos 10 bilhões aí que ela... Não vou falar desperdiçou, porque tem coisas que a gente vai ver em produtos que vão ter saído aí desse projeto do carro, mesmo que ela nunca anuncie isso, é natural, né? Descobre uma coisa aqui, adota para o resto da linha. Mas ainda assim o mercado deu mesmo essa saturada e hoje, se ela fosse lançar uma coisa que há 10 anos ela planejou que ia ser muito especial... Hoje não ia ser. Todo mundo, entre aspas, fornece basicamente a mesma coisa. Então, se ela não consegue contribuir com alguma coisa significativa para o mercado, como fez com telefones, né? O pré e pós de iPhone é óbvio, né? Como fez com tablets, apesar de que tablet ainda é basicamente o mercado de iPad, com o Samsung Tab comendo por fora, e a Amazon, oi, eu existo, e só, né? Relógio também, né? Quem que usava relógio inteligente antes? Se hoje é nicho, antes era mais nicho ainda. E toda a parte de interface de relógio, tudo bem que nos últimos 2 anos melhorou e evoluiu, especialmente o Google, mas é tipo tudo Apple Watch, né? Então, se ela, o carro, para ela fazer alguma coisa que ia fazer um impacto gigantesco no mercado, ia ter que ser muito caro, né? E o Gurman fala, ah, a Apple fez essas coisas em outros mercados. Tá, mas a elasticidade de você cobrar um telefone, o que hoje lá fora reclamam que é $1,000, quando a média era 200, 100, né? Se você transportar isso para carro, não é a mesma coisa. Né? A elasticidade para comprar carro, tá, quem paga muito caro em carro é um nicho do nicho do nicho, que é todo mundo que trabalha na Apple. Todo mundo lá tem carrão. Mas não é a galera, né? Então, tem uma diferença muito grande. Ela é exponencialmente maior nesse mercado de carros versus outros eletrônicos todos que a Apple coloca, inclusive Vision Pro, né? Que o pessoal até hoje fala, $3,500, projetos para um carro, ia custar 200 paus, um que ia ser mais bonito e uma experiência mais legal do que os outros, mas literalmente a que custo? E não sei onde que um negócio desse ia emplacar. Mundo inteiro, certamente não. Estados Unidos, alguns pedaços. Compensa? Acho que não.
Califórnia, né? É o mundinho da Apple. Ia pegar na Califórnia. Mas, primeiro que, como você bem pontuou, o Vision Pro que custa ali R$3,500, ela já tem dificuldade de vender, já é nicho, e até agora ela só conseguiu lançar isso em um país, imagina um carro, né? Então, a logística disso seria já bem complicada. E sobre essa a pergunta aqui de, a Xiaomi fez, tal marca fez, eu acho que uma grande diferença dessas marcas para a Apple é que essas marcas, elas têm subsidiárias. A Samsung, por exemplo, que a gente até brincou, tipo, a Samsung faz tanque de guerra, mas não é a Samsung Electronics que faz o Galaxy S23 que faz o tanque de guerra. A Samsung, ela tem uma empresa separada que opera num prédio separado, com um time separado, com um CEO separado, que cuida lá do tanque, que tem a Samsung que tem a divisão de TVs, que não é a mesma divisão de celular, que não é a mesma divisão que faz os computadores dela. E a Xiaomi acho que é a mesma coisa, ela tem várias divisões, que tem a divisão que faz aquelas coisas de casa, robô, tem a divisão dos celulares, e para essas empresas acho que acaba sendo mais fácil investir nesses projetos justamente porque eles não atrapalham a empresa, porque eles são uma coisa 100% independente. Eles estão lá fazendo o negócio deles, se der certo deu, mas eles também não vão afetar outras coisas da empresa. A Apple, ela não trabalha assim. Tudo que a Apple faz hoje é a Apple que faz, é a mesma Apple com as mesmas pessoas, os mesmos engenheiros, os mesmos executivos, e tanto que a gente até, com o Adorno aqui, abraço o Adorno, que a gente até falou, cara, a Apple com o Vision Pro, ela já se estabanou toda no passado, porque é justamente isso, era toda hora, o time tal vai ter que parar de fazer isso, porque tem que dar atenção pro Vision OS, e o time tal vai ter que parar agora de cuidar do iOS, porque o Vision OS está atrasado, porque o hardware do Apple Vision Pro precisa de mais atenção, aí chega o lançamento de iPhone, não, agora tem que parar de dar atenção pro Mac, porque o iPhone precisa de atenção. Então, é uma empresa só tentando fazer tudo, a Apple não opera com esse modelo de uma subsidiária cuida do iPhone, uma cuida de Vision Pro, é a mesma Apple, com as mesmas pessoas. Então, acho que se a Apple, né, no caso, tentou fazer o carro, talvez um dos motivos que não deu certo é justamente esse, porque era o mesmo time, a mesma Apple que tinha que cuidar do iPhone, do iPad, do Mac, também estava lá tentando fazer um carro, e aí as coisas acabam se complicando ali, principalmente porque o carro, entre, né, ter que escolher entregar o próximo iPhone, que é o produto que dá dinheiro de verdade para a Apple, e fazer o carro, a Apple ia optar por fazer o próximo iPhone, e a gente viu aí o resultado. O carro da Apple não deu certo. E aí veio essa reportagem bem densa do Gurman, detalhando mais sobre o que a Apple tentou, o que ela não conseguiu. Na verdade, ela não conseguiu nada, né? Que no fim das contas, o carro não deu certo. Mas ele detalhou várias coisas interessantes que a gente ainda não tinha conhecimento, como, por exemplo, que a Apple, ela chegou a negociar uma parceria com a Mercedes, porque a gente tinha escutado que a Apple tentou, considerou comprar a Tesla, conversou com o Elon Musk, e aí não deu certo. Mas, segundo o Gurman, a Apple chegou a avançar num acordo com a Mercedes para construir um carro, né, o que a gente chamava de Apple Car, e parece que as duas chegaram a trabalhar por meses nesse projeto, só que aí chegou, né, uma hora em que a Mercedes chegou para a Apple e falou, escuta, a gente vai fazer o carro de vocês, só que a gente também quer vender uma Mercedes com a marca Mercedes e usando o sistema autônomo da Apple que a Apple estava fazendo para o carro dela. Aí a Apple acho que não gostou muito da ideia, e os executivos conversaram ali entre eles e falaram, ó, o que a gente vive até agora aqui com a Mercedes, acho que dá pra gente fazer o nosso sem precisar deles. E aí essa parceria não foi mais pra frente. O Gurman também falou que a Apple chegou a conversar com a Ford para vender carros os carros da Apple, né, o Apple Car, com aquela marca Lincoln, que é da Ford, que é uma marca de SUVs mais luxuosos que a Ford tem, mas também parece que isso não passou de algumas reuniões. Outra coisa que a gente ficou sabendo é que sim, né, a gente já era de conhecimento público que a Apple conversou com o Elon Musk para construir o Apple Car, até cogitou ali, alguns executivos cogitaram a possibilidade de comprar a Tesla alguns anos atrás, mas parece que o Tim Cook foi quem falou, não, deixa isso para lá. Porém, segundo o Gurman, teve aí em outro momento mais para frente, depois que a Apple tentou comprar a Tesla e considerou, né, no caso, comprar a Tesla e não deu certo, alguns executivos se reuniram com o Musk para discutir algumas maneiras de colaboração, por exemplo, comprar as baterias da Tesla, e porém também isso não foi para frente. Até acordo com a McLaren, a Apple tentou, e nesse acordo, inclusive, o Jony Ive, que na época ainda estava na Apple, ele iria ganhar um novo estúdio de design lá em Londres para trabalhar junto com a equipe da McLaren, mas também foi outro projeto que não foi para frente. E aí tem outras curiosidades aí que vem dessa matéria da Bloomberg, como por exemplo, segundo a reportagem, a ideia do carro começou ainda lá com Steve Jobs em 2008. Então parece que lá em 2008 ainda o Jobs já estava ventilando essa ideia de e se a gente considerar qual será que vai ser o carro do futuro, né? E se a gente se atentar a isso? Porque realmente começou com essa coisa de os carros estão ganhando computadores, né? A Apple estava ali, tinha acabado de lançar o iPhone e ela ficou, e se a gente olhar para esse mercado? Porém, o Tony Fadell, né, que todo mundo conhece ele como o pai do iPod, até confirmou que de fato essa ideia veio lá do Steve Jobs em 2008, mas que como a Apple tinha justamente acabado de lançar o iPhone, o foco era o iPhone e aí o Jobs mesmo falou, não, carro agora não, deixa para lá. E o projeto, que é o projeto Titan, que morreu agora, teria voltado em 2014 já sob a direção do Tim Cook. E aí a coisa já era mais ambiciosa, a Apple vinha fazendo protótipos. Tem também detalhes sobre esses protótipos nessa reportagem da Bloomberg, que fala que o protótipo parecia uma minivan branca, que tinha os cantos todos arredondados, um teto todo de vidro, uma coisa bem Johnny Ive. E também tudo aquilo que a gente tinha falado que a Apple, ela pretendia fazer um carro com o sistema autônomo de direção nível 5, que é o nível mais alto de carros autônomos, que é o carro que dirige sozinho, não precisa de volante, não precisa de pedal, que você só entra dentro e ele te leva para onde você quer. Só que, claro, conforme eles foram desenvolvendo esse projeto, os engenheiros foram percebendo que não ia rolar, que era muito difícil fazer um carro totalmente autônomo, que isso ia limitar muito aonde o carro poderia operar, que de novo, que eu até brinquei agora, mas é verdade, ia operar basicamente na Califórnia, que é onde lá o Waymo do Google opera, que até esses dias era só em São Francisco, e agora ele consegue rodar em algumas outras cidades da Califórnia, mas até isso chegar no mundo inteiro vai levar muitos e muitos, muitos anos. E aí os engenheiros até sugeriram para reduzir esse nível, né? A meta era o nível 5, aí depois eles sugeriram ir para o nível 3, que é um nível em que você precisa ter ali o volante, o pedal, para caso algo dê errado, o motorista conseguir controlar o carro no modo manual. E aí, claro, o motorista ele precisa ficar atento ali no que está acontecendo. Ele não pode ficar sentado assistindo a tela, né? Fazendo um FaceTime dentro do carro, que era a ideia original da Apple. E o que a gente vê nesses anos é que realmente a Apple foi tentando, foi gastando dinheiro, no projeto não ia para frente, não dava em nada, ela chegava a tentar parcerias aqui e ali, mudou a liderança desse time do carro várias vezes, nada foi para frente. O projeto ele foi ficando menos ambicioso, tanto que mais recentemente, segundo o Gurman, a Apple cogitou né, o pessoal ali chegou a cogitar fazer um carro autônomo nível 2, que é basicamente um Tesla, o Tesla Autopilot é o nível 2, que é aquela coisa, o carro faz uma curva sozinho, ele acelera, ele freia, mas você tem que estar ali com a mão no volante para tomar o controle caso qualquer coisa aconteça. Só que o ponto era justamente esse, né? 10 anos depois, a Apple gastou esse monte de dinheiro, né? Gastando aí 1 bilhão por ano, para entregar uma coisa que todo mundo já tem, né? Que a Tesla já tem, que as montadoras chinesas já entregam. Então, qual que ia ser a viabilidade desse projeto, né? Então, chegou fevereiro, A Apple confirmou que não ia levar o carro para frente e é que ia reaproveitar, né, alguns talentos. O pessoal ali que foi contratado para trabalhar com o sistema de AI do carro foi realocado para trabalhar em AI no iOS, macOS e afins. Mas é esse projeto desde sempre ele me pareceu muito questionável, justamente porque o mercado automotivo é muito complicado, é muito regulado e eu nunca consegui enxergar a Apple entrando nesse mercado e tá aí o resultado, né? Não vai entrar mesmo.
É, uma informação que eu achei interessante foi a de que a Apple pensou em comprar a GM lá em 2008 porque ela estava passando por problemas e foi um ano ruim, etc. Eu cacei aqui, ela em 2008 inteiro teve um prejuízo, somando tudo, de 31 bilhões de dólares e no último trimestre, só nesse último trimestre, ela tirou do bolso dela quase 10 bilhões para equalizar um pouco ali a situação. Então ela especificamente estava em problemas e aí a matéria até fala, né, que o Steve Jobs falou assim, cara, dá para comprar a GM? Porque eles falam que a expressão pennies on the dollar, né? Que assim é por centavos o que corresponderia a dólares. Então é um desconto muito grande. E não, eu não consigo ver isso como o início do projeto do carro. Ele viu uma oportunidade ali, que é que nem, sei lá, Netflix cai, ah, a Apple tem que comprar Netflix. Disney cai, ah, a Apple precisa comprar a Disney, né? Muito mais uma visão meio míope de mercado do que de estratégia mesmo, se faz sentido e por que, se vai ter produto. Então, acho que ele viu ali como essa oportunidade. E vale lembrar, naquela época não tinha essa história toda de computadorização de carros do jeito que existia. Tinha o sonho do carro que se dirige sozinho, etc. Mas era um outro planeta, né? Então, eu não consigo, eu não correspondo isso ao início ali do projeto do carro, porque começando em 2014, com o Tim Cook na liderança, aí sim fazendo esse lance do carro para ser autônomo de verdade, etc., é uma outra coisa, né? Achei, eu dei risada com esse lance de comprar a McLaren, dar um estúdio de design pro Johnny Ive, porque ele não ficou satisfeito em fazer o relógio e fazer de ouro. Vamos deixar outra coisa para distraí-lo, deixar ele feliz para ver se ele fica aqui com a gente, né?
Vai fazer o carro de ouro.
É, tipo ter o filho para salvar o casamento, não vai funcionar, não adianta, né? Então eu fui e não funcionou, né? O Johnny Ive acabou indo embora mesmo assim, não comprou o carro nenhum, né? E enfim. E os detalhes também que pintaram sobre como é que esse projeto evoluiu dentro da Apple, achei interessante, né? Que, ah, em um certo momento a Apple fazia tipo que uma Kombi lá, só que o projeto moderno. Ela fez um projeto moderno de Kombi que acabou sendo esse projeto moderno da Kombi mesmo, né? Então ela concebeu o projeto, não tinha essa Kombi elétrica aí que foi lançada, ou vai ser lançada em breve. E o pessoal que trabalhou nesse projeto saiu de lá e acabou trabalhando no projeto que virou essa Kombi mesmo, né? Uma outra ideia, ah, o carro, ele de frente e de costas é igual. Tipo o Floquinho lá, o Lhasa Apso do Cebolinha lá. Porque aí ele vai parecer que tá andando de frente, mesmo que esteja de costas. Não entendi nada, mas teve um projeto para fazer alguma coisa assim também. Então, legal, explorações, deve ter sido divertidíssimo ser designer, engenheiro, qualquer coisa relacionada a esse projeto, porque por 10 anos foi meio, gente, pira aí, faz alguma coisa, se der certo, vem me contar. Que é coisa mais legal de trabalhar do que isso? Mas vai passando o tempo, você patina, patina, cada 3, 4 anos reseta o projeto. Aí que o pessoal começou a ficar insatisfeito, resolveu ir embora e deu no que deu. Mas eu tô animado de ver esses outros detalhes saírem sobre isso agora, principalmente com o pessoal que ficou bravo que o negócio foi cancelado, agora vai vazar de propósito, nem que seja para mostrar, olha que legal no que eu vim trabalhando. Falem sobre isso, pelo amor de Deus, porque só assim vai ver a luz do dia. Que ótimo. A gente vai ficar sabendo sobre isso. E vai discutir, e é claro que eu vou deixar na descrição do episódio os links para essas matérias, porque tem informações bem interessantes a respeito disso tudo. Agora, uma coisa que também virou notícia que a gente vinha comentando foi que a Apple mudou algumas regras de como é que vai se comportar todo o lance da Europa, a lei de mercados digitais e etc. Algumas delas a gente até falou aqui que aconteceria, eu dei um chute muito parecido com uma coisa que rolou de verdade. Então, quer dar uma resumida no que rolou, Felipe, para a gente poder falar, ou prefere que eu resuma?
Vamos lá, então.
Vamos lá.
A gente já vinha discutindo há bastante tempo sobre União Europeia, as novas regras do DMA, que agora o DMA está em vigor, a Apple já lançou o iOS 17.4, e chegamos a comentar que a União Europeia já estava ali investigando a Apple, porque os termos da Apple, eles foram ali bem questionados por vários desenvolvedores, várias empresas, falaram, olha, a Apple, ela diz que está fazendo mudanças, mas essas mudanças não são suficientes, essas mudanças elas não promovem a competição, elas são injustas. E aí a União Europeia falou, ó, tá, a gente vai dar uma olhada aqui e se precisar a gente vai para cima da Apple. E aí o resultado disso é que a Apple já promoveu algumas mudanças bem interessantes, o que dá para ver que, como o nosso amigo Adorno brinca, que o Tim Cook tem medo sim da União Europeia, né? Que o negócio com eles não é brincadeira. A primeira mudança que vale destacar aqui é que agora a Apple está facilitando que os desenvolvedores voltem atrás caso eles optem pelo novo formato. Porque até então, se você quisesse lançar o seu marketplace ou simplesmente adotar lá aquele novo contrato que você paga uma comissão menor para a Apple, você não poderia voltar atrás. Então, uma vez que você abandonou a App Store, né, vamos dizer assim, você não poderia voltar atrás, não poderia voltar para os termos antigos da Apple. E isso foi bem questionado, até porque às vezes. Como que o desenvolvedor vai, né, fazer esse teste de, deixa eu ver como é que funciona nesse modelo, se ele for bom eu continuo, se não for bom eu volto para o da Apple. Até então, nas regras originais, não teria como você voltar atrás. E essa foi uma das mudanças. Agora, a Apple diz que você pode, sim, voltar para os termos antigos, os termos originais da App Store, caso o desenvolvedor queira, caso ele não esteja satisfeito com o novo modelo, com a comissão reduzida, ou para operar ali fora da loja, pagando aquela Core Technology Fee. Essa foi uma das mudanças.
Que eu falei que ia acontecer, hein? Essa eu chutei.
É
Falei que ela ia
verdade.
voltar atrás até para depois ter argumento de falar, tá vendo? Só um monte saiu, um monte voltou. Tá vendo como não presta? Porque a gente fez não prestar. Mas ainda assim, essa eu chutei que ia acontecer.
Exatamente. E outra que mudou também foi a exigência da carta de 1 milhão de euros em crédito, porque até então, se você quisesse lançar um marketplace, uma App Store alternativa, você precisava chegar com uma carta de 1 milhão em crédito para provar que você teria recursos e condições de manter uma loja, de prover o suporte. E isso, claro, acabava limitando e muito quem poderia lançar um marketplace. Basicamente, ficaria só para quem tem uma grande empresa, para grandes nomes, né? A gente fala aí Microsoft, a própria Epic, que tem vários desdobramentos envolvendo a Epic também. E aí a Apple deu uma flexibilizada. Então agora a carta é só uma das opções. Porém, segundo a Apple, se você já for um desenvolvedor publicando aplicativos para as plataformas Apple nos últimos 2 anos, e ela fala aqui, né, good standing, ou seja, se você for um bom desenvolvedor, né, nos termos da Apple, se você é um desenvolvedor bonzinho, que não tenta desafiar a Apple, tá aí já há 2 anos com os seus aplicativos, se você não é o Spotify, basicamente, ou a Epic,
Deixa eu falar disso.
pois é, aí você pode ter o seu marketplace sem precisar mostrar aí essa carta de 1 milhão de euros. E claro, a Apple também pontuou aqui que você precisa ter um aplicativo que tenha pelo menos 1 milhão de instalações no iOS no ano anterior. Então, você basicamente tendo um aplicativo famoso, tendo aí já a sua conta de desenvolvedor há 2 anos, você pode ter o seu marketplace sem precisar da carta de crédito. Então, essa também foi uma mudança bem significativa. E a Apple fez ali mais algumas mudanças nos termos para realmente facilitar aí tanto a adesão e a volta atrás caso você se arrependa. Então essas foram as mudanças anunciadas agora, porém a União Europeia continua de olho na Apple, então assim, eu chuto que muita coisa ainda vai mudar até o final do ano. Acho que dá para ver que o próprio Gmail ainda não tá, né, foi lançado desse jeito, mas está em constante mudança, a Europa ainda está olhando as coisas. Principalmente porque tem gente grande reclamando do Gmail até agora, do Gmail não, né? De como a Apple está lidando com o Gmail. E acho que o maior exemplo disso é a Epic.
É, assim, para quem só escutou a fonte, na semana passada a Epic Games tinha uma conta lá na Suécia que ela tinha feito para vender jogos, e nessa semana essa conta existe. Mas entre uma coisa e outra, o que aconteceu foi que a Apple baniu essa conta, porque o Tim Sweeney, que é o CEO da Epic, a gente vai reduzir muito aqui o assunto para depois desmembrar um pouco, mas que o Tim Sweeney xingou a Apple no Twitter, a Apple falou: ah, é? Então daqui essa conta. E tirou, né? Tudo isso é documentado até que o Phil Schiller. Que é o cara, eles estão usando o Phil Schiller tipo a carta trunfo nessas relações, assim. E aquelas cartas, para quem já tinha visto as coisas antigas da Apple escritas pelo Schiller, você lê essas cartas novas, é claro que foram feitas por ele, porque só ele tem até o direito, não o direito, mas assim, lá dentro, ele que tem não sei, a aprovação para falar desse jeito que é mais abrasivo, que é meio babaca, que força um pouco a barra, distorce um pouco para defender o ponto da Apple. Alguém desconhecido de PR que fizesse isso ia levar uma puxão de orelha. Mas o Phil Schiller, entre muitas aspas, pode lá dentro. Então ele tem feito isso. Então as cartas que têm saído dá muito para saber quando é ele. Então o que aconteceu? A Epic Games teve a conta dela mesmo banida lá atrás, né, por conta do todo o lance do Fortnite, etc. E ela tinha anunciado aí logo depois da Apple falar do DMA, de lojas paralelas, que ela tinha criado uma espécie de nova empresa com sede na Suécia para lançar a loja dela de aplicativos no iOS. Aí na quarta-feira, né, que saiu a notícia, tipo,
Isso.
Epic diz que a Apple baniu a conta dela. A Epic até publicou e-mails trocados entre o Phil Schiller e o Tim Sweeney. E vai me corrigindo, Felipe, se eu der detalhes errados, mas o que eu me lembro foi assim: ah, a Epic mostrou que não é uma empresa confiável. E aí o Phil Schiller falou: Tim Sweeney, CEO da Epic, você promete para mim que vocês não vão fazer mais nada que a gente não vai gostar? O Tim Sweeney falou assim: prometo. O Fischer falou: não acredito, tá banida a conta mesmo assim. Ele falou: mas cara, que mais você quer? E aí a Europa entrou na fita, falou: não, não é assim. Porque a Apple disse: a gente aqui tem legalmente a proteção do processo que vocês abriram contra a gente perdeu. A juíza falou: a Apple tem o direito de banir a Epic ou qualquer outra coisa que vocês criem relacionados a vocês, por qualquer motivo que a gente queira. Vocês compraram briga, perderam, agora é assim. A Europa falou: tá, mas não pode o fazer de refém, tá? Vamos lá. Aí, nessa conversa, nesse vai e vem, acho que foi na quinta-feira ou na sexta-feira, a Apple restabeleceu silenciosamente essa conta aí, a sua conta sueca da Epic Games, para que ela volte a poder lançar aplicativos na loja do jeito que ela quiser, etc. Mas cada vez. Esses são os erros estratégicos não forçados que eu acho que a Apple comete quando o assunto é regra e coisa de App Store, etc., porque ela não precisava ter mais essa dor de cabeça para ela. Foi um tiro no pé enorme num momento que não está propício para ela fazer nada disso, né? E pior ainda é ela tomar essa atitude dura e voltar atrás. Porque em tão pouco tempo, intervalo de 2 dias, o negócio virou de ponta cabeça duas vezes, que já era inesperado ela ter banido a conta. Então, eu não sei se o Schiller precisa fazer terapia, se precisam dar um hobby para ele, compra a McLaren, dá para ele, e aí deixa ele ocupado, porque essas atitudes eu acho que elas não estão ajudando em nada o caso que a Apple precisa fazer para si mesma, para não piorar a situação que já não está muito bacana para ela, né?
Exato, ela já tá, né, na mira da União Europeia, isso só piora a situação. E dá para ver claramente que essa atitude veio do Phil Schiller, porque não tinha motivo para a Apple comprar essa briga, tanto que justamente na época que a Epic disse que conversou com a Apple sobre essa questão de a gente vai abrir nossa filial lá na Europa e aí a gente vai voltar com a nossa conta, a própria Apple na época falou: não, tá tudo bem, tá? Vocês podem abrir lá a conta na Europa de vocês, a gente vai deixar. E aí do nada a Apple fala: não, não vai, não vai não, né? Então dá para ver que realmente foi uma coisa, um sentimento ferido do Phil Schiller que decidiu embaçar com a Epic Games. E claro, a União Europeia não gostou, a União Europeia não é brincadeira, deu as três batidinhas na porta do Tim Cook e falou: não é bem assim que funciona. E a Apple justamente tentou usar o argumento de que não, mas o processo nos Estados Unidos, e daí já fala: não, não, Estados Unidos, aqui a história é outra, tá?
Eu
Não
não sou a mãe do Pedrinho, sou a sua mãe.
é. É, exatamente, foi basicamente isso. E aí, por fim, a Apple teve que deixar a Epic lançar a loja dela, porque realmente não faz sentido, né? Você cria novos termos para que os desenvolvedores possam, não depender tanto da Apple, que possam lançar os apps fora da App Store. Então a Epic estaria, né, jogando limpo aí dentro dos novos termos. E aí a Apple vai lá e fala: não, mas você não pode jogar esses termos aqui, né? E a União Europeia falou: não, isso não faz sentido algum. Então, no fim das contas, a comissão da União Europeia decidiu que a Apple precisa sim deixar a Epic Games lançar a loja dela, lançar o que ela quiser fora, quer dizer, dentro da União Europeia ali com o marketplace dela, né? A Apple nos Estados Unidos, lá daí é outra coisa, realmente, lá tem o processo, a juíza Rogers falou na época que fica a critério da Apple deixar a Epic voltar ou não com o Fortnite para a App Store. A Apple falou que não vai deixar, Mas lá na Europa ela vai ter que deixar sim, e já deixou no caso, né? A Epic disse que a conta dela. Na verdade, quem falou. Isso. A Epic disse que a conta do developer dela já será reinstalada, que conversou com a Apple, que ficou tudo certo, que a conta vai voltar e que ela vai seguir com os planos de lançar a Epic Games Store para usuários de iPhone lá na União Europeia. Mas eu concordo com o Marcos que essa foi uma confusão totalmente desnecessária, dava para ter sido muito evitado, não precisava. E é só a Apple piorando a imagem dela com a União Europeia, que já tá bem feia, né? E aí, isso só coloca mais lenha na fogueira para a União Europeia ir lá e forçar a Apple a mexer ainda mais nos termos, a abrir ainda mais. Então, assim, quem tá saindo perdendo nessa é a própria Apple.
Parece que ela resolveu pegar a Epic pra fazer de exemplo, mais uma vez, né? Porque essa briga toda, é tipo, sabe aquele meme? How it started, how it's going. How it started, Epic Games é banida em 2018, sei lá. How it's going, Epic Games é banida em 2024. Então acho que ela quis pegar e falar assim, tá, a gente ainda tem controle, a gente ainda pode fazer e temos a opção nuclear e vamos apertar o botão se a gente quiser, como fizemos agora de novo, justamente com a Epic. É que nem filme de, sei lá, de cadeia, chega lá o cara meio franzininho lá, isso aqui lá, ele resolve comprar briga com o cara maiorzão que tem na cadeia para tentar se impor e mostrar que ele tem ali, né, cacife, não mexa comigo. Então é isso, vou fazer você de exemplo que eu sei que você é grande, você vai chiar, mas não tenho medo, farei. Mas não precisava, né? Então isso é que nem, sei lá, eu pensei naquela frase que o Tim Cook fez brincando. Ah, minha avó tem um Android aqui, eu não posso falar com ela. Eu Tim Cook, ah, pô, compra o fone pra salvar então, né? E aí usam isso no processo. Tim Cook falou que tem que comprar iPhone para todo mundo, porque senão as vó não vão poder usar SMS. Não é isso. Mas, pô, você se abriu a isso sabendo que isso ia ser usado dessa forma contra você. Então, erro totalmente não forçado e. Sei lá, eu ainda aposto que essa também não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre essa briga entre as duas empresas e com o Spotify de tempero aí por cima, porque é outro que tá sempre rondando e circulando ali. E nos dois casos, a justiça parece. Mesmo quando tá do lado da Apple, parece que é sem a paciência que deveria vir junto, né? Falando, você ganhou, mas pô, não faz de novo, hein? Sei lá. É uma pena que isso esteja acontecendo, mas não deixa de ser interessante pra gente que olha para esse mercado e fala, vamos falar sobre isso, né?
É, e vai longe mesmo.
Pois é. Agora, falando de coisa boa, como diriam na TV aberta, pintou um monte de update, quero saber um pouquinho mais a respeito deles, dos sistemas todos da Apple, quais são os que trouxeram recursos de verdade, quais são as correções de bug, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte, ela é a nova parceira da Gigahertz, e segue só nesse mês oferecendo 10% de desconto para você que entrar lá, fizer a sua compra e usar o cupom GHZ. No link aqui na descrição, já é direto para aplicar o cupom quando você fizer a compra. Então você pode passar aqui na descrição, clica, dá uma espiadinha por lá. A Gorilla Shield tem um. Ou G-Shield, né, para os íntimos, tem um monte de acessórios que eu tenho usado alguns que eles mandaram para eu testar, para eu falar aqui aos pouquinhos, eu vou fazer isso. Por enquanto, todos que eu testei são de qualidade, tem capa, tem película. Isso vai não só para iPhone, mas para uma infinidade aí de modelos de telefones, cabo, carregador também. Lá se encontra acessório para notebook, tem adaptador, tem pop socket, tem mochila, tem copo térmico, tem um monte de coisa, vários suportes aí para carro e etc. E aliás, um dos produtos que eles mandaram para eu testar, eu falei semana passada sobre aquele apoio que tem para notebook, né? Para ele vale um pouquinho, fica até um pouco mais ergonômico de usar. E um outro, esse que eu separei para falar aqui hoje, é um carregador 3 em 1 que eu achei muito legal. Ele é pequenininho assim, você carrega o Apple Watch, carrega o iPhone e carrega os seus AirPods, ele fechadinho, é como se fosse uma carteira que você abre, desenrola e fecha, e você vê as bobininhas, você vê todos os circuitos, é bonitinho mesmo. Eu vou deixar até o link na descrição aqui para você dar uma espiadinha também, se você quiser. E o que eu achei mais legal, tem uma luzinha. Então é para você usar ali como. Não é uma luz muito forte, de luz de cabeceira, um LEDzinho ali, tem um botão para você ligar e desligar. Esse eu usei por uns dias aqui, a Larissa tava precisando de um desse, já tá usando, ela tá adorando, ela nunca foi de usar carregador por indução, carregar, né? Só tem que ficar parado. Ela percebeu, você usa à noite, enquanto você for dormir, já tá carregando ali. E ele tem um material bacaninha, gostosinho de pegar. E o mais legal é que ele é inteiro transparente, você vê as bobinas. Isso eu acho o máximo. Vale a pena dar uma espiadinha se você estiver atrás aí de um carregador. E a parte mais legal é essa, né? Se você usar o cupom GHZ quando você for finalizar a sua compra, isso só durante o mês de março, você vai ter 10% de desconto. A partir do mês que vem, o desconto vai ser menor. Então aproveita, não perde dinheiro e tempo. Nesse caso aqui, então faz o seguinte: passa aqui na descrição, pega o link para conhecer a Gorilla Shield, e quando você for fazer sua compra tem esse desconto, ou então vai lá o link, né, gorillashield.com.br, não esquece de pôr o cupom GHZ no final da compra e pronto, garante o seu desconto. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo apoio de mais esse episódio aqui do A Fonte e também a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, depois de, parece que foram 1 bilhão de betas, eu nunca, nossa, não me lembro de quantas vezes teve tanto beta assim que uma versão saiu, finalmente, o iOS 10.4, o macOS Sonoma 10.4, o watchOS também, sai até para HomePod, atualização, no iOS tem funções do sistema, tem de aplicativos também, quero falar já sobre uma delas especificamente, tirando a parte da Europa, afinal não moramos lá. O que mais chama atenção sobre esses updates todos, que vale a pena o pessoal atualizar por isso, o que é?
Bom, tem novos emojis, então eu sei que muita gente gosta de emoji, então para essa galera, tanto o iOS 7.4, macOS novo, watchOS, adiciona vários novos emojis, então atualize lá que você já terá acesso a esses novos emojis no seu teclado. Tem umas melhorias no CarPlay e tem também várias correções de bug. Tem as transcrições no Apple Podcasts, porém ainda não está disponível em português, mas é para podcasts em inglês, espanhol, francês e alemão. Já tem as transcrições disponíveis com o 17.4. Tem algumas melhorias ali no Shazam embutido, a Apple diz que corrigiu vários bugs, melhorias na Siri, que agora consegue ler mensagens em diferentes idiomas. Então, essas novidades aí chegando, que já chegaram, no caso, para todo mundo, com o lançamento oficial do iOS 17.4. E aí também, né, teve a atualização do macOS, que trouxe as mesmas coisas. Transcrições do Apple Podcasts, trouxe os novos emojis. O watchOS 10.4 também, os novos emojis, correções de bugs. Teve VisionOS 1.1 para a galera que tem Apple Vision Pro, que, segundo a Apple, é a atualização que melhora as personas, que a gente até falou que você tem que recadastrar a sua persona depois de atualizar, porque a Apple fez algumas melhorias. Então, tá aí uma série de atualizações que já está disponível para quem tem iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod, Vision Pro, desde que, claro, você tenha um dispositivo compatível.
É, o que eu falei que ia comentar específico já é essa do Apple Podcasts. É muito legal que vai ter as transcrições agora direto ali. A parte chata é que não tem em português e tem um motivo, que rola é o seguinte, né? A transcrição automática, todos esses LLMs todos eu falo, já nascem poliglotas, né? Então ele consegue entender já em vários idiomas, inclusive a capacidade de entender português, Apple já tem. A diferença é que, além da transcrição automática, também tem um jeito de você, se você quiser que tenha um podcast, você manda a sua própria transcrição do episódio para subir lá no sistema. Aí você escolhe se você quer que o seu podcast fique acessível por meio da transcrição da Apple ou a sua própria. Mas quem garante que a transcrição que você está subindo é o que está no episódio? Então, para evitar abusos, a Apple está criando um sistema que vai bater uma coisa com a outra, para garantir que a transcrição que você subiu é o que está no podcast. E isso eles não fizeram ainda em português, então vão fazer, e já está rolando nos idiomas todos que têm suporte, é por causa disso. Então, eles vão expandir para mais idiomas isso aí em breve, mas ainda assim, muito bacana que já tenha isso aí nas transcrições. É claro que a Gigahertz vai passar a ter transcrição nativa do Apple Podcasts quando eles derem suporte a isso. Lembrando que já existe transcrição de todos os episódios, de todos os podcasts da Gigahertz no site. Se você for no site e colocar .txt no final ali do link do episódio, você abre a transcrição, ou então no player que tem lá no site de podcasts, tem um botãozinho de aspas, a hora que você abre aparece a transcrição que é sincronizada com a reprodução mesmo do áudio. Isso o Rambo implementou com a ajuda ali das APIs da Whisper, né, da OpenAI, etc. Ficou super bacana, vale a pena dar uma espiadinha, tem busca também, é bem bacana. Mas, voltando ao assunto, né, tô divagando. Apple Podcasts vai ter isso, vai chegar em português, mas infelizmente ainda não chegou. E, putz, é aquilo, a gente sabe que emoji sempre convence o pessoal a atualizar, então vai ser a versão de adoção mais rápida, desde a última que saiu emoji novo também, etc. Então, é meio por aí.
Exatamente, o pessoal gosta de emoji, não tem jeito.
Pois é. Bom, seguindo aqui com os assuntos da semana, pintou, voltou, não sei se é o mesmo rumor, se já voltou outro rumor parecido, mas Ming-Chi Kuo falou que dos dobráveis todos que dizem aí que a Apple estava trabalhando, investigando, vai fazer, pode lançar, não pode, etc. Ele falou que o único que ela está fazendo de verdade, trabalhando ativamente, desenvolvendo, planeja lançar, até com talvez uma previsão de lançamento, é um MacBook dobrável?
Exato. A gente já tinha discutido sobre iPhone dobrável, iPad dobrável, mas agora estamos falando de Mac dobrável. E não é exatamente um rumor novo. Já, a gente já falou de Mac dobrável há algum tempo atrás. Então, ainda lá em 2022, o Ross Young, que é analista de display, que é um cara que entende muito do que a Apple vai lançar, justamente porque ele está ali no fornecimento, né, por dentro do fornecimento de telas. E ele já falou, olha, a Apple está explorando notebooks dobráveis, algo em torno aí de 20 polegadas, ela está conversando com gente para fornecer tela dobrável de 20 polegadas. Então, né, potencialmente é o MacBook dobrável. E aí, ainda em 2022, o Gurman corroborou esse rumor e falou, ó, a Apple está desenvolvendo um notebook dobrável que tem em torno de 20 polegadas, com uma resolução aí 4K, provavelmente, e que estava de acordo com o que o Ross Young disse antes dele. Só que aí, né, a gente, esse rumor específico de MacBook dobrável, ele deu uma sumida, a gente ficou focado muito em a Apple tá fazendo, né, aparelhos similares ao Galaxy Z Fold, Z Flip da Samsung, que é, né, o tablet que você dobra e vira um telefone, ou aquele telefone de flip que você fecha ele no meio. E até teve recentemente, a gente repercutiu aqui na fonte, o The Information falou que desde 2018 a Apple vem explorando esses protótipos de iPhone e iPad que dobram. Porém, recentemente também teve aquela polêmica que teve um leaker, né, um blogueiro, que falou: não, os protótipos eles estão parados, não está dando certo, a Apple engavetou o projeto. E agora apareceu o Minty Kuo, que aparece aí de vez em quando para dar os pitacos dele, e falou: olha, pelo que eu sei aqui, não é iPhone, não é iPad, o que a Apple está fazendo de dobrável é MacBook. Então, esperem primeiro o MacBook dobrável de 20,3 polegadas, segundo ele. Não tem detalhes sobre como isso vai funcionar, mas segundo ele, esse MacBook dobrável é o dobrável que a Apple está focando em lançar primeiro, enquanto os planos para lançar iPhone ou iPad dobrável ainda são bastante experimentais. Até MacBook, eu acho que tudo a essa altura é algo muito experimental, mas tá aí. Segundo o Minty Kuo, ele acredita que o que vem primeiro é o MacBook dobrável e não o iPhone ou iPad. Agora, a pergunta, né, Marcos? Você teria um MacBook dobrável? Assim, um MacBook que a tela dobra, né? Porque dobrável todos são, né?
É, eu brinco, o iPad também é dobrável, só que uma vez só. O MacBook, eu vou fazer a resposta padrão, a resposta oficial do Olá Mundo. Depende. Porque como é que vai ser a implementação disso? Eu suponho, por exemplo, 20 e pouco pontas, né? 20 e poucas polegadas daria a tela mais o teclado, talvez, né? A área do teclado ali. E no
Isso.
MacBook atual sobraria o quê? Sobraria o espaço do trackpad? Não faz sentido, a menos que a tela seja tocável. Aí você faz o quê? Você tem a tela tocável, você desce o teclado para a área onde é ocupado hoje pelo trackpad, você tem uma tela maior. E dobrável é um conceito muito amplo, né? Pode ser mesmo com duas telas, e aí o Mac dobra igual, e etc. Tem até eu falo assim, tá, mas a Samsung que faz as telas pré-Apple não tem uma tela dobrável que dê suporte a isso ainda. Então tem muitas questões que vieram junto aí dessa especulação. Eu lembro há 1 bilhão de anos, quando saiu um rumor de que a Apple. Rumor não, que a Apple tinha patenteado um sistema para dar feedback háptico e sensação de teclas num display. Tipo, ele ia enrugar para parecer um teclado e você ali por toque ia conseguir. Que, não sei, a minha experiência digitando mesmo no iPad, quando tentei adotar ali o iPad como a minha máquina de trabalho, etc. Eu nasci sem o plugin de digitação em vidro. Até hoje eu não sei escrever no iPhone uma frase sem errar tudo. Se não fosse autocorreção, ia ser mais ininteligível ainda o que eu escrevo, né? Então eu não consigo imaginar que seja uma coisa que vai ser só ali o teclado no vidro para você trabalhar e usar no dia a dia mesmo, etc. Pode ser uma questão geracional, pode ser que ele não seja para mim, é para geração nova que já tá, telas já são o padrão e etc. Pode ser, né? Nem tudo tem que ser para todo mundo. Gosto da ideia porque eu gosto de ver coisas criativas no mercado. Mas a parte prática é aquilo que eu sempre penso. Tá resolvendo o que exatamente mesmo, né? Que é a mesma discussão que a gente tem, bom, sobre tudo, né? Então, fico curioso, né? Tem, por exemplo, eu não lembro agora o nome de era um notebook bem fininho que o teclado, ele era físico, mas era só um painel. E a hora que você tocava, ele vibrava. Então, eu vou tentar achar aqui e coloco na descrição. Era um laptop bem, bem, bem fininho mesmo. Era interessante, mas também, é questão de costume, é claro, mas também, assim, a fluência de digitação não tinha a mesma que eu sinto no teclado, não só o mecânico, mas com teclas móveis, né? Então, não sei, fico curioso e fiquei intrigadíssimo de, pelo menos de acordo com o Ming-Chi, saber que esse é o, entre aspas, o único projeto que está ativamente sendo trabalhado e desenvolvido para ter um lançamento, né? Eles têm a linha de chegada, têm o plano para lançar, enquanto os outros são experimentos. Aí eu lembro, por exemplo, que a Apple resolveu fazer o iPad, viu que não ia dar certo, parou no meio, fez o iPhone e depois lançou o iPad. Pode se repetir a história aqui. Mas e você? Como é que você vê essa situação toda?
Eu só fico imaginando que 20 polegadas é quase um iMac, né? A gente, o iMac de 20 polegadas, imagina você carregando o seu iMac por aí, né? Você dobrando ele e levando ele na rua. Mas é o que o que passa pela minha cabeça é realmente, é uma tela que você consegue dobrar ela no formato de um laptop mesmo, mas toda ela é touch, e quando ela tá no modo laptop, talvez você tenha um teclado virtual ali, né? Toda aquela área embaixo vira um teclado. Que eu só consigo pensar na Touch Bar, que eu achava horrível de interagir com ela, porque não tinha os feedbacks táteis, né? Você esbarrava em coisa que você não queria. Eu também não gosto de digitar no meu iPad direto na tela dele, tanto que eu tenho o Magic Keyboard para isso. Então, assim, não sei se a Apple, né, vai inventar algo diferente, se essa tela terá usos específicos, como que isso vai funcionar. Eu fico curioso, realmente curioso para ver o que a Apple está aprontando, mas hoje, olhando assim para essa ideia, eu também penso, tipo, ah, tá, mas isso aí vai resolver o quê, né? Vamos ver o que o futuro reserva para a gente. É curioso justamente saber que é esse o plano da Apple no momento, né? Fazer um MacBook dobrável e não o iPhone ou o iPad, que talvez, pensando aqui, do meu ponto de vista, acho que faria mais sentido, talvez.
E é engraçado que eu nem parti da premissa de que esse ia ser um produto fisicamente maior. Eu imaginei a tela dobrável como um jeito de você colocar mais tela aproveitando o tamanho que existe, né? Então, e aí, por isso que eu falei de você empurrar, tirar o trackpad, empurrar o teclado para baixo e ele talvez ser uma coisa sensível ao toque, mas aproveitando a pegada, eles chamam de footprint, né? Em inglês, o tamanho físico que ele ocupa hoje em dia na mesa de todo mundo, não uma coisa maior ainda. Se for para ser maior ainda, pensei numa coisa mais doida ainda, uma tela meio origami, que você vai dobrar, ela dobra para dentro assim e fecha no tamanho do computador. A hora que você abre, ela abre tipo cartão de presente de aniversário, assim, que são umas dobrinhas e montam alguma coisa. Porque, não sei, ele dobrável, maior o tamanho físico dele, você mata o propósito do benefício dele ser dobrável, que ele ocupa menos espaço, né? Então, ainda parto dessa premissa de que seria o tamanho que a gente conhece hoje, um jeito diferente de aproveitar a tela, expandindo ela para além desse frame que a gente conhece hoje. Então, seria a dobradiça e para baixo disso, então tem que dobrar, né? Então, é interessante. E é claro que a gente quer saber de vocês. Então, gigahertz.fm/feedback, mandem para a gente o que vocês acham disso. Para a gente finalizar o episódio de hoje, tem mais um review, mais impressões, mais uma coisa que o Felipe recebeu. O Felipe tá cheio de recebidinhos, hein? Muito bacana para a gente poder falar aqui sobre isso. O que que pipocou aí na sua casa essa semana?
Pois é, dessa vez foram recebidos da Logitech e eles me mandaram a nova Logitech MX Brio. É uma webcam nova 4K que eles acabaram de lançar. Vai chegar no Brasil, inclusive ainda não tem data de lançamento, mas já começou a vender lá nos Estados Unidos. E eu tô testando essa câmera já faz alguns dias. A gente fala de webcam, para algumas pessoas é até estranho, né? Porque eu postei o webcam e um pessoal veio reagindo nos meus stories, tipo, nossa, mas a galera ainda usa webcam, né? Ah, lembro quando eu usava webcam, sei lá quantos anos atrás. Só que hoje o cenário é outro, né? Essas webcams, elas ficaram mais avançadas e é focada num público, né? Geralmente público profissional, que faz muitas reuniões, trabalhando de casa principalmente, né? A pandemia trouxe, né? Deixou em alta de novo as webcams, né? A gente aqui mesmo usa sempre para gravar o assunto entre a gente. Então,
O nome é velho, né? Webcam.
é exato, o nome é meio esquisito,
É
né?
tipo webmaster.
Lembra, sei lá, lembra MSN para mim. Falou webcam, eu lembro de MSN. Mas a gente tá velho, hein? Mas eu venho testando essa webcam nova, que é a primeira da série MX da Logitech. Ele já tem, né, os teclados, o mouse da série MX. E essa é a primeira webcam da Logitech com o nome MX, que é a topo de linha da Logitech. Eles dizem que é a melhor webcam que eles já lançaram até hoje, a mais avançada. E ela tem um sensor maior, ela tem abertura 2.0, ela é uma câmera ultra-wide com um ângulo de visão de 90 graus. Por ser 4K, ela consegue dar um zoom digital de 4 vezes e ainda te cropar num frame 1080 e manter uma qualidade muito boa. E aí, né, testando aí nos últimos dias, eu gostei bastante do que eu vi. A qualidade dela é realmente muito boa. É bem melhor que a qualidade da webcam padrão do MacBook, que é uma webcam 1080. E ela tem uns recursos bem legais. Eu gosto primeiro que tem o aplicativo da Logitech, que você consegue regular a câmera do jeito que você gosta. Então, você quer já deixar ela num crop padrão, né? Dar um zoom específico. Você quer aplicar um filtro, você quer ajustar brilho, contraste, saturação. Dá até para ajustar o shutter, né? O tempo ali de exposição da câmera, ISO, você consegue controlar tudo isso pelo aplicativo da Logitech. E você configurando isso, essas configurações se aplicam a todos os outros apps. Então, isso fica armazenado na câmera. Então, você vai usar o FaceTime, vai ficar com os filtros, as configurações que você escolheu, vai usar o Zoom, qualquer coisa, isso vai funcionar para todos eles. Essa câmera, ela tem microfone embutido e eles funcionam bem, não é nada excepcional, continua sendo microfone de webcam, mas são dois microfones, um de cada lado da câmera, e eles conseguem isolar até bem o áudio no fundo, é um áudio claro, então assim, para uma reunião é uma coisa que funciona muito bem. Um recurso que eu achei muito legal é que a Logitech fez uma implementação parecida com o Center Stage da Apple. Eles chamam de Right Sight, que é basicamente ele usa o software ali para seguir você na imagem. Então, como ela é ultra-wide, ela tem um campo de visão bem grande, e por ser 4K, você consegue ativar essa opção. E aí a câmera ela dá um zoom no seu rosto, e conforme você se mexe, vai para o lado, anda no cenário, a câmera vai te seguindo. É um recurso muito legal, como eu já comentei antes. Por ser 4K, ele faz um recorte ali em 1080, você nem percebe que está perdendo qualidade, até porque assim, o FaceTime mesmo, ele não suporta 4K até hoje. Então, mesmo você tendo uma câmera 4K, você só vai ver o vídeo em 1080, e aí com o recorte ali, então a coisa fica bem natural. Só a animação, assim, né? Conforme ele vai dando zoom, não é aquela coisa super suave do center stage que vai e vai movendo rápido de um lado para o outro. Dá para você ver que a animação tem um delayzinho, mas funciona. Quando você tá ali na chamada, ele já dá o zoom em você, foca no seu rosto. A câmera é super nítida. Até no review que eu postei na 95 Mac, eu postei uma foto minha tirada com a câmera do MacBook e outra tirada com a webcam da Logitech. E se você der o zoom, você consegue ver que a câmera da Logitech ela tem mais detalhes. E essa foto, inclusive, é já com o crop em 1080, não está nem pegando toda a visão dela. Então, mesmo recortando em 1080, ela ainda tem muito mais detalhes do que a webcam embutida do MacBook. Reforçando, né, o microfone, eu gostei bastante. Usando aí mesmo com as luzes apagadas, num cenário mais escuro, ela também mantém uma qualidade bem satisfatória, sem muitos ruídos. E pensando na questão de privacidade, ela tem um protetor que você consegue só girar ali a coroa em volta da lente, aí você fecha a lente. Então, né, mesmo que ela esteja conectada, você realmente fecha ali para ninguém conseguir ver o que está rolando, caso aconteça alguma brecha de alguém acessar a sua webcam, você só simplesmente fecha ali e ela fica tampada, não tem como ver o que está acontecendo. Tem um LED também para indicar quando a câmera está sendo usada. E eu gostei muito da construção dela também, porque ela é feita de alumínio, então, né,
Ah, legal.
para quem é usuário de produto Apple, ela realmente tem um aspecto bem premium, porque ela é de alumínio, o corpo dela, e está disponível basicamente nas cores da Apple, porque ela está disponível em prata, preto e grafite, que é o cinza espacial deles. A que eu tenho aqui é a grafite, dá para ver nas fotos que, se você, né, tem ali algo cinza espacial da Apple, é bem parecido. Então eu deixei ela em cima do meu monitor da Samsung que eu ainda estou testando aqui. Funcionou muito bem, gostei. Para a galera que está procurando aí uma webcam profissional, eu sei que tem gente que, né, dá videoaula, que grava reunião, que precisa de algo com mais qualidade, é uma boa opção. Lá fora, ela custa 199 dólares, então dá aí uns 900, dá mil reais arredondando, né, o preço dela lá fora. A Logitech já falou que ela vem para o Brasil, mas ainda não tem data e não tem preço, mas já me confirmaram que em breve deve chegar ao Brasil.
Fico curioso porque, como a gente falou antes, né, eu não tenho o hábito de fazer muitas chamadas de vídeo. A gente está gravando em vídeo aqui agora e eu gravo ADT com vídeo também, mas a parte de hábitos são os dois que eu tenho de dia a dia. A gente falou sobre FaceTime agora há pouquinho. Então, eu sempre achei o Center Stage uma coisa interessante, mas é mais um flor para mim, é mais um floreio técnico do que exatamente um recurso essencial para dia a dia de webcam. Mas como você faz muitas chamadas, você tira proveito disso, ele te entrega uma coisa melhor do que se você não tivesse, ou também para você fala assim, ah, é legal ter, mas não faz falta.
Ah, eu gosto bastante. Não, não é nem pelo aspecto de ficar me seguindo, porque assim, eu não costumo ficar indo para lá e para cá na chamada, não fico andando durante a chamada. Mas é bem legal, porque justamente por esse crop no seu rosto. Porque essas câmeras geralmente elas pegam, sei lá, o meu escritório inteiro, e dá para ver parede, dá para ver fundo. E aí com o Center Stage ele foca em você, então fica bem mais enquadrado, fica um enquadramento mais bonito. E a vantagem, de novo, dessa webcam da Logitech por ser 4K é justamente o recorte não perder tanta qualidade, porque no MacBook ou no, na câmera do iPad, o recorte ele já não tem uma resolução. A câmera em si ela já não é lá essas coisas, né? E aí você recorta isso e aí você tá perdendo ainda mais qualidade. Então fica uma coisa meio lavada quando você está usando o Center Stage nas câmeras da Apple e nessa da Logitech funciona legal por isso, pela alta resolução. Mas eu gosto do recurso. Para me deixar enquadrado mesmo, para focar aqui no meu rosto, sem eu ter que ficar ajustando posição. Então, ele mesmo já, né, faz os ajustes necessários para ajustar o enquadramento, e isso eu gosto bastante.
Boa. E o ajuste e a transição para ele ir ajustando e seguindo o seu rosto é uma coisa parecida também com o Center Stage que tem hoje em dia, para quem já conhece, para quem usa? É aquela coisa mais suave ou ele acaba sendo mais jogado? Como é que é essa a parte de entrega, de refinamento mesmo da experiência desse
Sim.
recurso funcionar?
Ele não é tão suave quanto o Center Stage, porque o Center Stage realmente é muito suave. Para quem já usou sabe que ele vai dando aquele zoom assim, que é igual quando você tá filmando assim, ele vai aquele zoom e volta e vai te seguindo pro lado. O funcionamento é bem parecido, ele também vai dando zoom, mas você vê que não é aquela coisa assim que é suave, dá uns engasgozinhos assim, né? Dá uns engasgos na hora que ele vai dando zoom ou na hora que ele vai pro lado, ele dá umas tremidinhas, então não é a coisa mais suave do mundo, mas o funcionamento é bem parecido.
Você costumava usar o Camo antes? O CAMO, né? O nome do aplicativo para fazer coisa de câmera no Mac, ou nunca foi muito, nunca fez muito parte do que você usava?
Eu já cheguei a testar, mas não era algo que eu costumo usar no meu dia a dia. Eu não costumo fazer muitos ajustes, até porque assim, a câmera padrão do Mac, assim, a calibragem dela, eu sou bem ok com ela. Eu uso aqueles que a gente até conversou uma vez, né? Que tem os efeitos ali de câmera que você consegue colocar ali na, né, luz de estúdio. Eu até
Sim.
ativei aqui no meu, eu acho interessante, mas para mim, do jeito que a câmera do Mac ela mostra a minha imagem, eu acho ok. Então nunca me preocupei tanto em regular assim. Ah, essa da Logitech eu também quase não mexi em nada, do jeito que ela veio pro padrão eu gostei, mas pra galera que gosta de mexer, tem o aplicativo próprio deles para fazer todas essas regulagens também.
A pergunta ia ser justamente essa, né? Caso você tivesse usado o Camo, qual que é a comparação de experiência de controle que você tem de imagem, saturação, essas coisas todas que o Camo oferece no aplicativo nativo, ou se talvez o melhor o ideal seja fazer um combo aí das duas coisas. Porque para quem usa aula, etc., assim como você falou, esses casos de uso, o pessoal provavelmente usa o Camo e talvez tenha familiaridade com uma outra limitação, falar, putz, talvez essa câmera resolva.
Sim.
Aí a intenção ia ser falar, ah, resolve ou não, mas acho que acaba sendo, putz, tem que testar, não vai ter jeito.
Tem que testar. Eu acho que o Camo ainda é mais completo, mas o Logitech te entrega muita coisa, né? Como eu falei, tem brilho, saturação, temperatura de cor, vibrância, dá para você já definir um crop específico para ficar fixo, você consegue ativar ou desativar o center stage deles. Tem foco automático, dá para ajustar. Dá para ajustar também a exposição automática, frame rate. Ela grava 4K 30 ou 1080p 60. Então, isso
Ah,
você
legal.
também consegue escolher ali. Tem vários ajustes no aplicativo deles. E funciona no iPad. Isso eu achei bem legal. Ela também
Uia!
funciona no iPad.
Ah, legal, que é USB-C, né?
Isso, é USB-C. Então, você consegue usar no iPadOS 17, tendo um iPad com USB-C, claro.
Boa. Bom, como a Apple perdeu a chance, estou olhando aqui de novo só para garantir, ela não lançou iPads novos hoje, então vai ficar para semana que vem. Talvez. Enquanto isso não acontece, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/90 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Gorilla Shield e também a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que ajudam a manter a Fonte Vivo com recomendações, com reviews, com corações, estrelinhas. Obrigado a todo mundo que ajuda a fazer isso. E a você, Felipe, por quando não está fazendo seus vlogs aí pelo mundo, ajuda a gente. Tô brincando, você participa mesmo quando você viaja, mas ajuda a gente a entender aqui o que está acontecendo no mundo da Apple.
Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. E, claro, como o Marcos notou, tem vlog também disponível lá no YouTube. É só procurar por Felipe Exposito.
Boa. Para me achar, sou MVC Mendes nessas redes. Apresento aqui na Gigahertz sua área de trabalho com a Bia Kunze toda quarta-feira e área de transferência com o Gustavo Faria e também com o Rambo. Às sextas-feiras, participe, apresento do Hipster Fora de Controle para Lura toda sexta-feira e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana sobre aquele processo que a Suprema Corte Americana vai julgar de duas leis de estados aí que podem mudar o que quer dizer liberdade de expressão na web, especialmente no caso das redes sociais. O link está aqui na descrição. Obrigado pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.